É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e eu, depois do primeiro episódio, eu ainda amo Michael Bublé.
Sabia que você ia falar dele na sua entrada.
Ah, cara, 60 e tantos episódios depois, o amor continua mesmo.
Ai, ai, puta que pariu.
Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e Jared Leto, me engravida, seu lindo!
Olha aí!
Cara...
Olha... Declaração de amor essa entrada.
Caraca.
Amor é um pouco vulgar.
A de vocês dois, né, cara, convenhamos?
Salve, dudes! Aqui é o Matheus Dude e se a declaração dele for de amor, a minha vai ser de ódio. A gente tá aqui pra falar de música, não pra aquela merda que repete uma frase de putaria 500 vezes e faz um ritmo escroto que é sempre igual. Falou?
Ah, em resumo, funk.
Deixa de ser chato, Matheus, porra.
É um mala.
Ele fala pra caralho, mas até parece que ele não sacode essa bunda quando... Eita!
Eita!
Olha lá ele lá. Tá o Dude rebolando o cu dele.
Balançando a raba, balançando a raba.
Ah, porra. É. Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan, e aqui tem várias musiquinhas na playlistzinha do pai.
Nossa, cara.
Eu preferi declarações.
Eu ainda tô aqui pra você, Diário de Leto.
Eu tô aqui rebolando.
Isso aí. Que muito bem, dudes, vamos falar hoje sobre música. É um troço que todos nós amamos muito, mas curiosamente a gente não tinha comentado até hoje, né?
Verdade.
200 episódios no ar aí, a gente tinha falado de música, né?
Verdade, verdade.
Vamos lá pros e-mails, então.
E-mails.
Eu até ia falar uma versão própria, mas eu parei.
Olha a mensagem, hein?
Muito bem, meu querido André, vamos para mais uma semana de e-mails, recados e feedback do Dudecast.
Ah, vamos sim, Rafa. Agora é a hora em que os dudes ficam avisados, em que os dudes se enteram de tudo que está acontecendo por aqui e, evidentemente, participam, né, deste podcast aí que eles tanto gostam e que a gente tanto gosta também de gravar.
E se você quer participar aqui com a gente, é uma moleza. Vai lá no site, tem formulário, fale conosco, dudecast@dedudes.com.br, manda sua história, o seu caos, a sua crítica, a sua opinião, que os dudes estarão mais do que felizes e honrados e orgulhosos e prazerosos, por que não, André?
É.
Em ler o recado e para você participar aqui com a gente.
É verdade. E olha, esse episódio de hoje exige a participação dos dudes, porque, cara, ele tá...
Puta, é verdade.
Ele tá tão gostoso. Ele foi, assim, me deu tanta satisfação em gravar que eu quero que vocês compartilhem a satisfação de ter ouvido e a parte de vocês também. Então, assim, participa. Eu vou encher o saco lá no Twitter, vou pedir mesmo pra mandar e-mail, porque eu quero saber, eu quero aí conhecer os gostos musicais de vocês, dudes. Eu quero ouvir coisa nova, né, Rafa? A gente tá sempre procurando novidade, os dudes sempre tem coisa nova pra apresentar pra gente.
Não, com certeza. Eu tuitei agora há pouco, tava terminando o episódio, eu tuitei aqui, poxa, tô editando esse último episódio do podcast, eu me senti ouvindo uma rádio boa.
Olha aí.
Porque toda hora alguém fazia uma referência a uma música muito boa e ela botava o trechinho da música, eu falei, pô, não é possível, cara, que eu tô ouvindo Rádio Cidade de novo.
Patrocina nós.
Por favor.
Bom, Rafa, e eu quero falar da promoção dos dudes que está rolando lá no Instagram, cara. Porra, tá muito maneiro.
Delícia.
Sabe por quê, Rafa? Porque o brinde desta... Eu vou até pedir a técnica pra colocar a música aí dos Vingadores, dos Avengers, porque é um Vingadores 2.5 aí.
É verdade.
Os caras estão chegando dia 28 de abril. Tá chegando aí a estreia do Guerra Civil, né? Capitão América Guerra Civil. Você vai poder conferir esse filme maravilhoso que a Marvel Studios tá fazendo aí pra brindar os fãs, os apaixonados por heróis. E nós aqui do Dudecast estamos abraçando aí a Guerra Civil dos Dudes. E tem prêmio pra você, é o encadernado, cara, versão deluxe, de luxo.
Ai, que delícia,
é maravilhoso,
cara.
O negócio, cara, é assim... Me deu até pena de sortear.
É verdade, eu também tô olhando, ele tá na minha frente, eu falo, vou sortear essa porra, não.
Eu quero ele pra mim, me dá. Mas aí a gente pensa assim, não, os dudes merecem, os dudes...
Merecem.
Os dudes fazem tanta questão, assim, de participar, de interagir com a gente, que eles merecem aí um prêmio, que eles merecem aí essa promoção. Então, assim, vai lá no nosso Instagram, segue a nossa página, que a gente tá sempre postando lá os episódios, né, alguns detalhes. A gente vai começar a postar também bastidores, enfim, você vai ficar sempre por dentro do que tá acontecendo com os dudes lá pelo nosso Instagram. É só seguir o nosso perfil, curte o post da promoção, que é o post que tem a capa do Encadernado, e marca 3 amigos. 3 amigos você pode marcar lá. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, bastando que sejam 3 amigos diferentes a cada vez que você vai marcar. E aí você já ganha um número na promoção, e aí você pode ganhar 2, 3, 4, 12 números marcando amigos diferentes. E se esses amigos quiserem participar, eles também vão ganhar esse número. Então assim, você marca alguém que pode ganhar, vai que aquela pessoa lá não curte muito, mas eu vou marcar que ela vai me dar de presente. Porra, usa esse mandrake, cara!
É verdade, cara, mas olha, porra, perfeito!
É a coisa que... tá valendo, então vai lá, é simples, começa a seguir os dudes no Instagram, marque 3 amigos e participe dessa promoção, porque a Guerra Civil, meu amigo Rafael, é aqui no The Dudes.
Ah, isso aí, Andrei, conta pra gente como é que você vai desfilar essa sua cara maravilhosa no sorteio.
Olha, eu vou desfilar a minha cara maravilhosa no dia, Rafael, no dia 20, quarta-feira, 20 de abril, quarta-feira, às 22 horas será o nosso sorteio. Ao vivo pelo Periscope dos Dudes.
Opa!
Vamos ter post lá no Facebook, vamos ter post no Twitter e também no Instagram pra você acompanhar. A partir das 10 ali a gente começa, bate um papo pra galera poder assistir. E ali umas 10h15, 10h20 a gente faz o sorteio e o Dude vencedor vai ganhar, vai estar com o encadernado na mão, Rafael, pra acompanhar o filme no cinema. Ele vai estar sentado, olhando a tela e olhando encadernado. Ah, isso aqui aconteceu, ó. Ó,
ah, isso aqui... dando check, né?
Dando check, sim. Isso aqui tá faltando. Tá... Ó, Marvel Studios! Ô, Marvel Studios! Tá faltando! Tá faltando herói!
Ai, cara, e lembrando que caso o Dude não possa acompanhar a sua cara maravilhosa, meu querido Andrei, vai estar a gravaçãozinha, naturalmente, que vai que a gente mata a cobra e mostra o pau. É ao vivo, é tudo ao vivo.
Delícia,
aqui.
Cara! Participe da promoção, junte-se a nós e venha para o time Capitão América da Força.
É isso aí!
Quiser ouvir os recados, e-mails e feedbacks do Dudecast, é só você pular para o minuto.
16 minutos, 6 segundos e eu amo Vando.
Rafael, eu tenho o prazer de anunciar a volta, eu tenho a satisfação, o cheiro de perfume me enobrece, me deixa inebriado.
Que delícia.
Não é, rapaz? Mari Smith, lá das Minas Gerais, que coisa linda, que coisa linda, que coisa maravilhosa, ela vem participar com a gente mais uma vez, Rafinha.
Não nos deixe tanto tempo assim sem nos agraciar com a sua presença.
É verdade, ela diz o seguinte: hey dudes, tudo bem, Rafael?
Tô na maravilha, e você, deixa?
Melhor agora com a Mari junto com a gente.
Eu também, isso aí.
Tava com saudade de mandar e-mail pra vocês, olha aí, nós também, Mari, nós também. Primeiro, eu queria dizer que fui assistir Batman vs Superman e adorei o filme. Mari, tamo junto.
Olha aí.
Não sou nenhuma especialista em quadrinhos e tals, mas gosto de acompanhar os filmes que vêm sendo lançados. E honestamente, não entendo como tem tanta gente falando mal do filme. Críticos são assim, Mari.
É muito difícil, né, cara? É difícil agradar todo mundo.
É, né? Se nem Cristo Rei, Rafael, agradou.
Quanto mais Batman vs Superman.
Quanto mais Zack Snyder.
Porra, nossa, esse daí que inclusive já tem até uma petição aí pra tirá-lo da Liga da Justiça, né,
tadinho,
cara?
Mas enfim, vamos seguir. Já sobre o último cast de Escolha Seu Lado nos Heróis, aprendi muito. Na batalha entre Batman e Superman, não tem como não ficar do lado do Batman. Como assim, Mari?
Olha aí, Andrei, olha aí.
Ela acaba de descer um grau no meu conceito.
Ah, que isso.
Por mais que eu ache o Superman do filme muito mais bonito. Henry Cavill, é isso aí, Mari.
Só também.
Olha aí. Mas a profundidade e perturbação do Homem de Gotham são muito mais interessantes que os do Superman.
Olha aí, Andrei.
Isso sem contar na estratégia, planejamento de cada movimento do Batman.
Porque o Batman preparado
morre junto com toda a humanidade se Superman quiser. Por isso ela diz o seguinte, hashtag Team Batman. Ela desceu um conceito, ela desceu no meu conceito, desceu, Mari? Enfim. Vocês acreditam que eu ainda não vi Demolidor? Que isso?
Mas como assim?
Estou em débito com a série e todo mundo fala muito bem. Se eu tivesse que escolher alguém pra defender a minha cidade, por mais bizarro que isso possa parecer, eu escolheria o Punisher. Olha aí, cara.
E muito obrigado por usar Punisher, porque justiceiro não dá. Esse trato deles aí não é legal,
não, é
cara.
O Punidor.
É, o Punidor, ok, mas o justiceiro...
Não tem como. Porque ele resolve de uma vez só. É. Matou, acabou.
O Punisher é meio Bolsonaro, né?
ele é meio radical.
É.
Por mais justo que o Demolidor possa ser, precisaria de algo mais efetivo. Por isso, eu sou o hashtag Team Punisher.
Caraca.
É uma menina, né, que gosta de... Ponto final. Acabou.
É verdade.
Bateu, valeu.
Imagina os ex-namorados.
Porra. Todo mundo sete palmos da terra embaixo. E finalizando, vamos na briga entre Robert e Chris... Quero dizer, Tony e Steve. Depois das argumentações do Dedê e do Diego, não tem como não ser time Capitão América.
Olha aí vocês, hein? Parabéns.
Vou te contar, cara, evangelizando as pessoas.
Diego Birth, que, by the way, participou e fez sucesso. A galera gostou, tá elogiando. Vai voltar, com certeza.
Vai voltar. E na minha leiga opinião, os melhores filmes da Marvel são os do Capitão e os dos Vingadores. Olha, eu concordo. Concordo com você, Mari. Concordo com você. Mas enfim, só espero que seja tudo o que estou esperando. A Guerra Civil é o filme que mais espero esse ano. Aí ela abre um parêntese aqui. Expectativas sempre dão merda.
É verdade, puta.
É, Mari, eu tô...
Esse é o problema.
Eu tô assim com os nossos queridos suicidas do Esquadrão. Mas vamos lá.
É verdade, cara. A expectativa tá no alto. Tu tá esperando o filme nota 10, aí tu chega lá o filme nota 9, aí tu... É complicado.
Enfim, no mais, meninos, obrigado por esse cast sempre excelente. Parabéns pelos convidados. E sim, o Juan não tem caráter!
Olha aí! Vou subir mais uma pontinha no teu conceito?
Voltou pro patamar de sempre. Beijos, mineiros. Oh, que coisa. Beijo com gosto de pão de queijo.
Opa!
Olha aí.
Meu querido Andrei, outra volta na leitura dos e-mails. Jorge Augusto está de volta. Jorge,
é em espanhol o e-mail dele?
Não sei. Não sei por que eu falei isso. Ai, ai. Salve, dudes! Jorge again. Como sempre, vocês fizeram um episódio muito bom. E a presença do Pedro e do Diego Birth só abrilhantou o que já era foda. Olha aí,
querido e amado Brasil.
Eis as minhas escolhas. Batman vs Superman. Embora eu não curta muito a DC, eu prefiro o Kal-El.
Olha aí.
Eu simplesmente, agora em letras garrafais, detesto o Batman.
Eu estou de pé. André.
Parabéns, vocês são dois agora.
Somos dois. Olha só que nós vamos ser igual ao Game of Thrones. Eu vou arranjar mais de 15, hein?
Será que ele odeia Game of Thrones? Será que o Jorge também odeia Game of Thrones?
Fica uma bela pergunta aí pro próximo e-mail.
Fica aí. Escolhi como leigo que sou em matéria de quadrinhos americanos. E o Super é bem mais diplomático, ao contrário do Homem-Morcego. O Super.
Super, é a intimidade.
Amigão.
Eu tenho ele no Insta e ele curte minhas fotos. Inclusive, quando eu tirei foto daquela Hal Juva Verde, ele não curtiu.
Caralho, cara. Ai, meu Deus do céu, parabéns.
Obrigado.
Quando a gente acha que você não vai se superar, você mostra que a gente tá errado. Ai, ai. Daredevil versus Punisher. Eis uma escolha difícil. De antemão, já peço desculpa aos dudes por não ter assistido o seriado ainda.
Olha aí.
Pô, cara, tem que ver. É muito bom, sério. Que puta seriado. Mas com o argumento de cada um de vocês, eu pude escolher um lado. E assim como o Juan disse, olha aí, Ru, pode ficar feliz, eu citei uma frase sua. Mas não foi o Juan que falou, não, fui eu. Os fins não justificam os meios. Porra, Jorge! Tu me deu na roubada agora, hein, cara?
Que bom, Rafael.
Então, hashtag Team Daredevil. Inclusive, André, deixa eu contar um negócio.
Conta.
Essa semana eu tava no curso, aí um aluno meu sabe que eu vejo séries, sabe dessas paradas todas, ele chegou pra mim e falou assim, professor, tu já viu aquela série do Daredevil?
Ai!
Eu falei, cara, Daredevil é tipo querido demônio. Eu já logo imaginei que ele fosse algum adorador de Satanás, não vai saber.
Um trevoso.
Pois é, eu falei, não, amigo, é Daredevil. Ah, tá, entendi, professor, já viu? Ah, já, tal. Enfim, né, desenrolou a história. Ai, ai. Capitão América versus Homem de Ferro. Como eu disse antes, eu não acompanho quadrinhos. Não conheço a história original de quaisquer personagens aqui citados. E eu conheço o que pude acompanhar parcamente e do cinema. E convenhamos, o Robert Downey Jr. é um ator do caramba. E o jeito que eu recebi a história do Homem de Ferro me ganhou. Além do que, se os heróis têm medo do que pode ser feito para seus entes queridos, por que não parar de palhaçada e pedir ajuda àqueles que eles protegem todas as santas vezes? Sim, diz o Jorge, eu sou pró-registro.
Olha aí, rapaz.
É, polêmico, hein, polêmico. De resto, grande abraço a todos vocês, um grande abraço, Jorge, volte sempre.
Volte sempre aqui ao do Zequeste, querido.
Do Zequeste?
Do Zequeste, meu amigo, querido. Ai, meu Deus. Rafael, outra coisa que eu tava pensando, agora que a gente vai pro nosso episódio, eu tô com vontade de ouvir alguma coisa boa, Rafael, eu tava pensando aqui.
É?
Eu acho que você quer ouvir? Eu acho que eu vou botar um Paramore agora pra ouvir, só pro Juan, aquele sem caráter maldito, ficar puto.
Por falar em Paramore, você viu a foto do Instagram que eu te marquei?
Não vi.
Marimun com Hayley Williams. Nossa senhora.
Ah, como assim?
Uma vez ela foi entrevistar a Hayley Williams pra MTV e tem a fotinha delas duas lá. Olha que maravilha.
Estou indo ver isso agora. Enquanto a gente
olha agora.
Enquanto a gente ouve essa música maravilhosa, vai pro episódio, eu vou ver essa coisa divina. É, Rafael, mais uma foto pro meu armário. Eu não sei, eu vou ter que comprar armário novo.
Pois é, você vai ter que comprar mais de 20 portas.
Porque tem muita gente no meu armário. Como disse o Rafael na entrada, né, era até estranho a gente não ter feito nenhum episódio aí sobre música, né, sobre as nossas influências musicais, até porque todos os dias a gente tá em contato com esse tema, até porque meus amigos e eu não esquecemos o nosso celular em casa que contém as nossas músicas, né?
Ultimamente a passagem aqui de ônibus em Petrópolis tá absurdamente cara, né?
No Brasil todo.
Deu um tempo já. É. E assim, o fiel companheiro é o celular e o fone, cara, assim, e o Spotify, que a gente até fez uma conta conjunta, né?
Sim, pra ficar mais barato.
Bem casal isso.
Triângulo amoroso, eu diria.
Triângulo amoroso.
Na verdade, a gente é uma conta família, então já é menos, né? Menos casal isso daí.
Família. É isso aí, é um triângulo amoroso com um casal de filhos adotados. É mais ok, é mais aceitável, né? A família brasileira tradicional está chorando no momento.
Chorando.
Mas é isso aí que o André falou, é o fiel escudeiro, assim, de todas as horas. Pra mim, é o podcast e a música, assim.
Exato.
O Spotify, eu acho que é o aplicativo mais aberto no meu celular. Ele passou até o WhatsApp.
O meu tá junto com o Twitter.
André, tinha que ser. Você é o rei, né? Do Twitter, daquele pássaro azul.
Não, eu gostaria, mas ainda não. E já que a gente tem contato com isso todos os dias, o que vocês gostam mais de ouvir? Qual é o estilo dos dudes? Vou começar pelo Matheus, que é quem mais reclamou no início do episódio.
Eu acredito que, tirando uns 20 estilos, eu ouço a todos.
Olha aí!
Por exemplo, não vou botar uma lista aqui, né? Vou falar que eu odeio funk, sertanejo, pagode, blá 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 blá, essas coisas assim. Eu gostava desses rock, desses metalzinhos leves aí, todo mundo que gosta de rock mesmo vai falar que eu sou poser, blá blá blá, viado, sei lá. Essa galera adora, né?
Caralho!
Todo mundo que não gosta do que eles gostam é viado, é poser. E deixa eu ver, gostava de Avenged Sevenfold, gostava de Sum 41, eu gosto também de Linkin Park e tal, né, cara? Nickelback, algumas brasileiras também, tipo CPM 22, eu acho legal. Charlie Brown Jr. também era maneiro.
Olha só!
Eu não gosto de todas, assim. Não é uma parada que eu falo, seu amo, meu Deus do céu, eu sei, mas é legal.
Você não chega a falar tão natural quanto a luz do dia.
Não.
Meu Deus do céu.
Chego a falar que é tão natural quanto a luz do dia.
Entendi.
Mas eu falo que a vida me ensinou a lutar pelo que é meu.
Meu Deus. Mas isso aí é todos nós. Malhação tá aí pra isso.
Ai, caralho. Malhação, cara. Quem vê isso, gente?
Cala a boca aí, Flapjack.
Ah, eu vi.
Ah, Flapjack é bom, cara. É diferente.
Ah, eu acho que música tem lugar e hora, né? Por exemplo, eu não... Funk, como o Dude falou da versão dele, eu não, 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 funk não tem no meu celular, acho que nem nunca tem. Mas assim, nem nunca vai ter. Mas nas
nas do dia, Brasil. Isso é uma promessa.
O Rafael nesse momento está no Spotify falando isso dessa forma. não tem.
Apagando funk, aqui não. Esse Bin Laden, né, cara?
Tira um print da sua playlist. Tá bom, vou tirar. Pronto.
Não, pera.
Não, mas eu não tenho esse ódio pelo funk. Não tem na minha playlist, nem nunca vai ter. Mas assim, é engraçado porque é hora e lugar, por exemplo. Eu sempre digo que numa festa eu acho que tem que ter funk, porque agita a galera e tal. A gente quando... Agita a galera, né? Tiozão.
Olha aí, não, cara. Puta
tiozão.
Que pariu. Vamos pra balada, né? Vamos pra balada, né? Puta que pariu.
Boate, Ru, boate.
Boate, né? Ah, que balada é coisa de tiozão, entendeu?
Ah, é. Não, beleza.
No seu caso aí.
E quando a gente tá nas Dude Weekend, por exemplo, a gente vê aqueles funk ostentação e fica rindo. Então, eu acho que é hora e lugar, entendeu? Tem hora e lugar pra tudo. Mas é... O meu preferido mesmo não, é rock, né? Mas não é nada que você não consiga entender o que o cara tá falando. É um rock ok.
Rock tranquilo.
É aquele rock... É gritaria e né? Rockidão, essas paradas assim. Eu não curto. E, cara, é uma parada meio alternativa, né? Eu gosto de tudo um pouco, mas o principal é rock e blues. /jazz.
Olha só,
assim,
que menino de duas fases.
É, eu sou gêmeos, né? Sabe como é que é?
Ah. Ai, caralho, cara! Puta que pariu!
Não, senhora!
Nossa, velho!
Ainda bem que eu não mudei a foto do Skype.
Ainda bem.
Nunca vai
poder mudar. Caralho, cara.
Não, assim, eu não quero começar a puxar a sardinha pro Michael Bublé, não. Mas ele é um crooner, né? Então ele faz sempre essas paradas de... Ele busca a música das outras pessoas e regrava de uma maneira mais jovem. E esse foi o propósito dele quando ele fez os estilos principais favoritos dele também eram esses, né? Blues e jazz. Ele queria pegar essas músicas que sempre foram conhecidas como música de tiozão e trazer pra galera mais jovem, né? E a minha principal influência é ele. Então... Puxar um pouquinho da sardinha pra ele também.
É bom, né?
Puxou um tubarão pra ele, né? Mas...
Pois é.
Não, mas assim, só pra falar, a proposta dele foi essa, entendeu? Atrair esse estilo de música pra uma galera mais nova. É bacana.
De fato.
Cara, assim, nos últimos 3 ou 4 anos, eu tenho procurado encontrar novas bandas pra ouvir. Mas assim, aí foi que eu conheci o Deezer. Né, e o Deezer tinha. O Deezer tinha uma opção muito legal que se chamava Flow. Ela. Andrei, não canta no Flow.
Porra, eu estou dançando aqui já.
Caraca, eu vou botar no fundo.
É claro que eu vou botar. É claro. Não, é porque eu imaginava isso vindo do Andrei no momento, após a gravação do Rafael. Então. Mas enfim. É pra vocês verem que eu conheço vocês.
Tolerável.
Pois é.
Essa é tolerável, pelo menos.
Então, assim, no Deezer, você ia lá e escolhia a sua playlist, colocava as suas músicas, e esse Flow nada mais fazia do que pegava esses ritmos musicais que você escuta e fazia uma seleção aleatória de músicas que não tinha na sua playlist, mas no mesmo estilo. Ou seja, foi uma época muito legal pra conhecer músicas novas. E é uma coisa que eu tenho feito muito até hoje em dia também, porque o Spotify, que é o que eu uso hoje, também tem uma opção um pouco menos... completa do que a do Deezer, mas também faz um trabalho parecido. Então, assim, eu meio que vou lá e seleciono as principais músicas que eu gosto, né? As que eu mais ouço, né? Eu também gosto muito de rock, né? Como eu disse, Rafael, nada que você não possa entender que o cara tá falando, né? Mas um rockzinho um pouco mais light, né? Às vezes até um pop rock e tudo mais. E eu concordo também plenamente com a questão do música tem lugar e momento. Porque... Tem aquela música que você escuta na sua casa, né? Que você escuta no seu celular. Tem aquela música que você escuta na festa. Enfim, tem aquelas músicas que você escuta quando tá com a galera, que na hora é até legal, mas quando você chega em casa, você não tem vontade de pegar pra você, sabe?
Porra, é o que eu sempre falo da sua casa, Ru. Que tem o estilo de música casa do Ru.
É isso.
Que são as músicas que o Juan ouve, que eu me amarro de ouvir. Tipo, quando a gente tá andando de ônibus, aí ele bota lá o Spotify e a gente vai ouvindo. Ou então na casa dele, mas são músicas que me lembram estar com a galera, então não são coisas que eu ouço sozinho. Então. Curto as bandas, são bandas maneiras e tal. Eu sempre falo pro Juan das músicas, que tem bom gosto musical pra caramba, mas das músicas lá que ele bota pra gente ouvir, eu falo, tipo, é estilo casa do Juan essa daqui.
É isso, exatamente. Não é que você não goste da música por você não ouvir na sua casa, mas só é o local, entendeu? Você vai ouvir em lugares diferentes. É como se tivesse uma trilha sonora pra cada momento da vida, sabe? Eu acho isso legal pra caramba. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho... Na minha playlist mesmo, eu devo ter umas 10, 11 músicas no máximo. Aí quando, tipo, no meu trajeto casa-trabalho, eu vou ouvindo elas. E quando eu chego no trabalho, assim que eu conecto no Wi-Fi, eu vou lá e coloco nessa abinha do Spotify que eu descobri. Que ele vai lá e... Ou melhor, descoberta da semana. Aí ele vai lá e faz uma seleção em cima do meu ritmo e semanalmente ele vai lá e altera a playlist. Aí ele pega o meu ritmo da minha playlist principal e faz uma seleção. Aí eu fico escutando elas e vira e mexe parece uma maneira pra caramba que eu vou lá e coloco na minha playlist e ela acaba virando uma principal, entendeu? Então, assim, eu tenho algumas bandas principais, é claro, né? Eu posso citar aí Nickelback, que eu acho que é a minha primeira banda que eu gostei, pô, sei lá, 15 anos atrás, né? Na época de ensino fundamental. Posso colocar aí também System of a Down, né? Que, porra, sensacional, não tem nem o que falar. E, cara, assim, é o tipo de coisa que se a gente parar pra falar, a gente vai ficar um cast todo falando, citando banda, entendeu? Então, assim, eu vou citar essas duas como as minhas principais, só que foi o que eu disse, eu tenho N tipos de estilos musicais diferentes e momentos diferentes pra escutá-los.
E o Deyson, todo mundo sabe que é Jared Leto cantando funk, pagode, rock.
Peraí. Eu esqueci de citar. Desculpa, André, eu sei que tá na sua vez, mas eu tenho que fazer aqui a minha homenagem ao grande Wesley Safadão.
Wesley!
Nossa, cara, por quê, cara?
Wesley, o Deus Safadão.
Em off aqui, você gosta mesmo do Wesley Safadão?
Ninguém gosta disso, cara.
Sério, mano, o Juan,
zoeira. As pessoas toleram a zoeira com o nome dele, que é legal pra caralho, mas assim, ele eu acho que não.
Ah, gente, o Wesley Safadeus, pô, fala sério.
Ai, meu Deus. É, Rafa, o Jared Leto, sinceramente, canta bastante nas minhas orelhas, quando estou voltando da faculdade, né, quando estou aí indo pro trabalho, mas eu tenho, assim como o Juan, eu uso muito a opção lá do Spotify, que é o Descobertas da Semana, né, eu gosto bastante. Mas em questão de estilo, eu gosto de três estilos, assim, basicamente, que é o Alternative Rock, né, que é aquele rock que tem lá os instrumentos e tal, tem uma parte pesada, mas a maioria é mais vocal e tal, trabalha, né, com a habilidade do cantor. O rock, né, de fato e tal, gosto de algumas bandas mais clássicas, assim, não tanto quanto outras pessoas, mas então, eu gosto muito do novo rock, né, o Linkin Park, por exemplo, podemos colocar aí nessa categoria. E pra dar aquela quebrada, né, eu gosto muito de eletrônico, rapaz. Eu sou um rapaz que não gosta de balada, mas eu gosto de música eletrônica.
O Andrei ouve aquelas músicas de 55 minutos que tem de música eletrônica.
Não.
Ouve.
Não, eu, gente, você tem que ter um podcast com seus amigos durante quase
essa eu já sabia.
Pra descobrir uma caralha dessa. O Andrei gosta então de fritar. É isso. Ele gosta das luzinhas na cara dele e tocando aquela música por trás. E ele lá, sacudindo todo.
A luzinha é a tia Sônia apagando e acendendo a luz da sala. Né? Aí vira o baladão do Deyson.
Pô, mas o Andrei
tem... Como é que você chama, Andrei?
É o baladão do Dedei.
Baladão do Dedei, eu sabia.
Isso existe?
Existe,
que cara, isso?
Isso é uma lenda.
Fala pra mim.
Então, o baladão do Dedei consiste em... Eu estou em casa sozinho, como neste dia que estamos gravando aqui hoje. Por exemplo, minha mãe está trabalhando agora. Eu pego aí o meu pendrivezinho, que tem aí alguns set lists de alguns DJs. Coloco no meu home aqui, que tem entrada USB, e fico em casa me requebrando. Me requebrando, eu diria.
Caralho, cara, que cê coisa, morrer, não. Velho.
E postando no Twitter.
E a gente sempre. Andrei, eu e você sempre fazemos aquela pequena zoeira ao nosso grande amigo David Guetta.
Sim. Em homenagem a ele, sempre.
Cara... Antes fosse uma zoeira, né, cara?
Aquela zoeira que a gente sempre faz, tipo, dele put your hands in the air, aí do nada a gente, ele olha pra baixo e não tem ninguém tocando, ele abaixa uma mão. A gente sempre faz isso.
Aí tá o pendrivezinho piscando ali, né?
Pois é. Gente, que coisa, cara. Cada dia eu descubro uma coisa nova nesse podcast, então, cara.
Pra você ver, Juan... Pra Oi. Você ver, eu tenho dois podcasts, né, que são de música eletrônica, que são uma hora apenas de música e os DJs comentando daquela música, que é o Hardwell On Air, do Hardwell, e o Club Life, do Tiesto, que é maravilhoso, inclusive eles vieram aí pro Brasil nas últimas semanas do carnaval e tal, e o Hardwell fez um mix de baile de favela que incrivelmente ficou bom.
Olha só!
Não é possível.
Olha ao ponto que as coisas já chegaram.
Eu devia ter previsto, né, cara? Quando eu pedi música pra fazer playlist de academia, o Andrei me passou essas daí.
O Dude pede a playlist, o Andrei já vem com um pendrive pra ele. Olha aqui, por incrível que pareça, tava no meu bolso. Olha, surgiu. Eu juro que eu não vi isso antes.
confesso que eu fiquei assustado. Eu já sabia do baladão do Dedê há um bocado de tempo.
Inclusive, eu já chamei o Rafael.
É verdade.
Ô, Dedê, você literalmente fica dentro de casa se requebrando.
Fico, ué. É uma forma de exercício.
Não pode dizer que eu não apoio.
André, então eu vou entrar na onda. Quando tiver o baladão, você me chama.
Eu te chamo.
Me chama pro baladão.
Tá bom, pode deixar.
Por favor.
É só acompanhar o Twitter os sábados, geralmente, tá domingo. Sexta-feira também acontece.
Sexta-feira também rola?
Sexta também costuma rolar.
Ô, Dedê, só que no seu baladão, eu vou ter que, quando eu participar, eu vou ter que acrescentar alguns pontos, né? Vou ter que levar uma cachaça, vou ter que levar um negocinho, né? Alguma coisa assim pra dar um up, né? Porque, né, ficar sóbrio com aquela música ali tocando na sua cabeça não é muito legal, né?
Então, é porque eu geralmente não preciso desses alucinógenos pra fazer essas palhaçadas.
Ah, eu consigo. Ou melhor, eu preciso. Alucinógenos.
Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai!
Hoje em dia a gente tem muito desse negócio de um amigo te passa a música, né? Fala assim, pô, ouve aí, maneiro. Aí você acaba se interessando pela música, de repente até pela banda e tal. E como é que se formou a influência de vocês na música? Vocês gostam disso daí hoje? Por quê? Parente? O Dude, por exemplo, sempre fala que é o Cadu, né? O Cadu sempre teve uma influência muito grande no que o Dude gosta, lê, joga, ouve.
É, o narigudo de fato teve.
Pois é, né? E como é que foi isso daí? Fala aí, Dude.
Então, cara, de música, assim, não que eu prestasse muita atenção na época, quando eu não sabia inglês, nada assim, mas o Cadu sempre teve um gosto muito bom, assim, quer dizer, tem alguns bagulho que eu não gosto, mas ele sempre teve um gosto muito bom pra muitas coisas, música, inclusive. Tudo bem que ele ouvia, sei lá, uns rapa de vez em quando, que eu não sou muito fã, mas que é aceitável, mas ele ouvia umas músicas bem legais, e, tipo, depois de alguns anos, assim, quando eu já sabia, já era mais crescido e tudo mais, já sabia a língua, eu fui ouvir e falei, cara, eu conheço essa música. De onde era essa porra? Aí fica quebrando a cabeça. Eu perguntei pra Carolina. Ela, eu também ouvi. Aí depois a gente lembra que é o Cadu que tocava lá no... Pô, no apartamento, quando a gente ainda dormia os três no mesmo quarto.
Olha,
caraca,
aí.
Que isso? Ah, porra, é muito mind-blown, assim, como se fosse.
É, o Matheus falou do irmão dele, o Caduzão. Inclusive, um abraço pro nosso querido Mito. Está sumido. Nosso querido noivo do ano de 2015, que eu fui padrinho, né? Mas, enfim.
Aquela roupa linda.
Suspensório, Matheus adorou. Mas voltando a falar de música e influência, cara, eu peguei influência de muitos cantos, assim, pra formar o meu gosto musical. Até por isso eu acho que eu sou um pouco mais receptivo, né, a novas bandas, a novos estilos e tal. Posso começar falando aí do próprio Matheus e da Caroline e tal, quando os conheci e tal, eles me apresentaram a algumas bandas. Eu até pegava os CDs que a Carolina usava lá pra colocar nas festas e tal. Aquele CD do aniversário da Carolina, Rafa, eu peguei.
Caraca, eu lembro disso.
Peguei. E tinha lá Avenged Sevenfold, tinha Green Day e tal. Então, assim, algumas músicas além daquelas mais famosonas, né? Então, assim, eu acabei conhecendo mais aí um pouco do estilo. Matheus, de vez em quando eu peço pra ele me indicar aí algumas músicas, algumas bandas e tal. Então, também peguei aí um pouco da influência dele. Aprendi a gostar bastante também de um rock um pouco mais gritado, vamos dizer assim, com o Sr. Rafael e com o Sr. Juan. Gostando bastante de System of a Down, né? Tem aí algumas músicas na minha playlist e tal. E antes de conhecê-los, eu conhecia uma, duas músicas e tal. Então peguei bastante também deles dois. E não posso deixar de esquecer aqui, não posso deixar de lembrar, na realidade.
Ah, tá.
Eita, porra!
Esse sou eu que não posso deixar de esquecer.
É verdade. Não posso deixar de lembrar aqui, né, duas grandes, vamos botar assim, duas grandes empresas que também influenciaram muito no meu gosto. Primeiro, o Juan vai odiar, que é Malhação. Por que Malhação?
Olha aí!
Quando eu era um jovem mancebo, né, eu ouvia, minha mãe comprava o CD pirata do meu tio, do Malhação Internacional, que vinha sempre com aqueles rockzinhos teen e tal. Então, assim, tinha muita música dali, tipo Simple Plan, tinha Fall Out Boy, então, assim...
Puta, é verdade.
Algumas das bandas que eu ouço até hoje, cara. Então, assim, peguei muita referência, peguei muita coisa ali nos CDs internacionais de Malhação, as Malhações que eu acompanhava. Né, as novelas de Malhação que eu acompanhava, senão o nego vai pensar que eu vou na academia bater palma pra maromba. Mas não, é a novela Malhação.
Cara, os caras levantando peso, o André chegava fraquinho lá. Amigão, você tem um CD novo aí pra me recomendar? Por favor.
O André mexe no músculo do cara, tá ligado? Então. CD do Malhação, hein?
Ah, e a outra grande empresa, né, entre aspas aí, que eu peguei bastante referência, aí eu acho que só o Matheus vai me entender, Rafael e Juan vão odiar, que é a WWE. WWE, que tem aí... belas músicas, os lutadores antigos, né, os wrestlers antigos, que tem músicas que tenham letra, né, acabaram que eu peguei várias pra playlists, então assim, tem aí Motorhead, tem AC/DC, tem várias e várias bandas clássicas lá que servem de theme song pros lutadores, que quando eu fui acompanhando, eu, caraca, meu irmão, tem que ter essa música no meu celular, tem que ter essa música no meu MP3!
Ó, oh, que música, cara, de evento, cara.
É, várias músicas de evento também. Agora eles estão dando as derrapadas, mas enfim. É, botaram Demi Lovato num pay-per-view aí.
Olha aí!
Mas ok. Mas assim, eu peguei bastante referência aí dessas grandes empresas e dos meus amigos também, né? Aí peguei bastante coisa de vocês, seus filhos das putas. Meus
amigos punk. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai!
Cara, as minhas maiores influências, sem dúvida nenhuma, elas consistem do meu irmão. Meu irmão que me botou no caminho do rock.
Grande rock.
Não é que eu não gostasse antes, mas eu não tinha gosto preferido, era novo, entendeu? E tem outros dois amigos que se chamam Felipe e André, que são quando eu era bem mais novo, eles me apresentaram o System. E cara, aí daí pra frente eu falei, porra, é disso daqui que eu gosto, entendeu? E eu me considero. Todo mundo sabe aqui que eu sou muito chato pra várias coisas.
Sim!
Né? É, pois é, sem dúvida.
Sim! Mas muitas coisas.
Uma delas que eu sou, que eu me considero muito chato, cabeça fechada, é pra novas músicas, assim, novos estilos musicais e tal. Então, aquilo que eu gosto é aquilo que eu gosto, e eu gosto, não sei, 15 anos, entendeu? É sempre a mesma coisa. E não muda muita coisa, mas a influência do rock vem do meu irmão, sem dúvida. E, cara, é meus amigos de colégio também, o Juan incluso, que eu sempre disse isso pra ele, o Juan tem um baita de um gosto musical maneiro. E são essas minhas maiores influências, sem dúvida, assim. É o que eu gosto do que eu gosto hoje por causa disso mesmo, dessas pessoas.
Obrigado, amiga. Olha, cara, eu posso me considerar um vencedor na vida.
Olha aí.
Porque se vocês já passaram aqui pela minha casa, né, vocês devem saber muito que as pessoas aqui de casa gostam muito de um pagode ou de um funk.
Que coisa horrível.
Então assim, admitindo aqui, né, porque todo mundo tem esse passado negro, eu, quando era mais novo, bem mais novo, antes mesmo de começar... aquela história que eu disse do Nickelback, por exemplo, é porque eu não vou saber falar sobre idades certas aqui, mas enfim. Eu ouvia pagode no meu Discman.
Olha, caramba. Aí, Brasil!
Tô nessa também.
Parando pra pensar, eu ouvia rap.
No meu Discman, assim. Eu ouvia um pagodinho, porque aqui era o que mais tinha, né? A minha tia, o meu irmão, o meu tio, enfim, todo mundo tinha. Eu ouvia samba não, samba nunca gostei mesmo, graças a Jesus Cristo. Graças à Catilinha das Profundezas. E vai ter uma coisa aqui que é muito embaraçoso de se falar. Muito embaraçoso. Nas épocas que eu ia viajar com meu pai, né, ele mora longe de mim, então geralmente no final do ano, a gente vem fazer alguma coisa, né? Ele leva a gente pra algum lugar. Então, assim, eu era mais novo, ele me pegava, eu e meu irmão aqui, pra passar uma temporada com ele. E a minha madrasta, ela é de São Luís do Maranhão, assim como eu. Só que ela é nordestina mesmo. Mesmo.
Faça a violência ficar bonita.
É. E ela gostava na época de uma banda muito peculiar até hoje. Chamada.
Os Aviões do Forró.
Não! Não!
Pera aí, Calcinha Preta.
Não. Mais uma chance.
Calypso.
Solimar Santos.
Calypso!
Puta que pariu!
É Dudu de Cash!
Caralho! Ela escutava Calypso.
E agora o Juan fala que ele também.
Então, vamos lá. Aí ela escutava, tipo, botava na casa, botava no rádio e tal. Aí um belo dia, eu tava me preparando pra dormir, me separei lá meus CDzinhos pra ouvir antes de dormir e tal. Aí eu cheguei pra ela e falei assim: me empresta um CD do Calypso? Aí ela: o quê?
Tipo, pessoa que gosta disso.
Tu quer ouvir Calypso? Vocês sabem a cara que eu tô fazendo, né? Aquela carinha do maluco virando a cabeça.
Uhum.
Foi tipo isso. Foi tipo isso. Enfim, ela me emprestou o CD, eu ouvi durante muito tempo. Depois eu acho que a minha mãe acabou surgindo com uma aqui em casa também, aí eu ouvia direto também, e foi uma grande parte da minha vida ouvindo Calypso. Foi horrível.
Parecia o Barcelona.
Parecia o Barcelona. Uma grande parte da minha vida, claro, né? por assim dizer, vou dizer, sei lá, por alguns meses da minha vida, né? Mas mesmo assim, pra ouvir Calypso, um segundo já é muito, né? Só que então, por isso que eu me considero um vencedor, porque depois disso tudo, eu ainda consegui criar um senso crítico suficiente pra mudar o meu estilo. Então assim, quando eu troquei de colégio, devia ter lá uns 11, 12 anos, no ensino fundamental ainda, né? Eu ganhei um CD de um amigo meu da escola, que ele tinha feito umas cópias lá pra galera da sala. E nesse CD tinha nada mais nada menos do que This Is How You Remind Me, do Nickelback.
Olha aí.
Entre diversas outras músicas, inclusive funk. Era um belo de... Só que, assim, eu fiz naquela época uma coisa que até hoje eu ainda faço. Quando eu descubro uma música que realmente me pega, eu ouço ela 30 milhões de vezes.
Porra,
direto. High five.
Bem-vindo ao time, bem-vindo ao
barulhinho.
Time.
High five.
Vamos fazer isso, não?
Sério, chega a ser enjoativo um momento. É um monte de vezes no dia. Eu vou lá, eu tô andando na rua por um belo período, eu me pego voltando a música o tempo todo, acaba a volta, e é muito tempo, até ela encaixar na minha cabeça de tal forma que eu tô enjoando dela. Mesmo, é bizarro. Então assim, na época foi mais ou menos isso. Foi aquela música que deu aquele estalo. Eu falei, caralho, pô, essa música é muito foda. Aí ficou toda hora, eu ouvi. Aí depois disso, como na época não era igual hoje, né? Na época não tinha... A gente não podia entrar na internet e caçar música, né? Não tinha essas porra, né? Então assim, nos finais de semana, quando a gente podia acessar a internet, eu entrava no digníssimo Kazaa. Todo mundo lembra do
Kazaa?
Limeware, isso aí. Tipo, tu baixava uma música e 7 mil vírus pro seu computador.
Chareasa,
caralho, que coisa, cara, que coisa. Mas era isso, aí eu lembro que uma música de 2 mega demorava, sei lá, 12 horas pra baixar. Era nesse estilo, assim, um negócio bem fora do comum. Então, assim, eu comecei a dar uma pesquisada, e final de semana eu ia lá e baixava uma. Aí, baixava outra, e dava uma pesquisada de músicas parecidas e tal. E foi assim que eu fui criando todo um estilo, né, cara? Então, assim, hoje o Rafael tá até com o meu HD na casa dele. Se ele abrir lá, ele vai ver que deve ter, sei lá, umas 2 mil músicas na minha pastinha de música lá, e todas elas da época que eu baixava música ainda, né? Vamos botar aí que até uns 6 anos atrás a gente fazia isso ainda, 5 anos, eu guardava tudo lá. Então assim, tudo dessa, toda essa época minha, assim, principalmente de adolescente, tá tudo lá. Então assim, eu acho até isso bem legal, acho isso tipo um museuzinho, sabe, uma parada histórica. E todas elas no mesmo estilo, cara, esse estilo de pop rock, um rockzinho mais tranquilo, System of a Down, enfim. Então, cara, eu acho que a minha influência veio de mim mesmo. E eu acho isso bem bacana.
Você falou de Discman, cara. Eu lembrei agora, falando de influência ainda, né? A gente tem um primo na família que ele é, tipo, roqueiraço convicto, sabe? É só rock que ele ouve e tal. E uma vez ele me emprestou um CD que acho que foi um dos primeiros CDs, se não o único, que eu me apaixonei de cabo a rabo inteiro, que foi Love Metal 1. E eu pegava todo o dinheirinho... porra, muito bom. Eu pegava todo o dinheirinho trocado que eu tinha e ia comprar pilha. Porque minha avó tinha um Discman e eu não tinha onde ouvir o CD. Olha, então eu chegava... eu pegava o dinheirinho, pegava as duas pilhas. Aí chegava em casa, deitava na cama, botava o Discman e ficava igual menina que tá escrevendo no diário, sabe?
Mexendo o pezinho.
Só que na verdade eu ficava realmente só olhando pro Discman. E outro ponto que eu queria comentar, que o Juan falou de How You Remind Me, na hora veio, deu um estalo na minha cabeça, que foi o seguinte. Alguns anos depois desse episódio do Discman, a gente comprou um rádio desses velhos, desses, sei lá, que é gigantão, sabe? Que você pode gravar fita cassete e tal. Ele tem até espaço pra LP. E eu tinha mania de fazer... Não sei como é que fala em português, mas é mixtape, já viu?
Ah, tô ligado. Eu fazia isso! Eu fazia esta porra!
E a primeira música ever gravada na minha fita cassete foi How You Remind Me.
Olha que foda!
Puta que estalo que deu, foda. Cara. A hora que você falou, eu lembrei.
Rádio
muito,
Cidade?
Muito maneiro. Rádio Cidade.
Olha aí, cara, que foda.
Eu chegava em casa do colégio, era 5h30, 6 horas, aí dava na Rádio Cidade, que é top demais a Rádio Cidade, muito boa.
Muito boa.
E dava sempre as mesmas músicas fodas, assim, né? Aí eles falavam, e na sequência, música tal. Eu já, caralho, grava essa porra. Aí gravava. Aí depois que eu terminava de gravar tudo, os dois lados da fita, eu ficava ouvindo. a fitinha, porra, várias, e sentava, tipo, jogando Pokémon, sabe? Ficava no computador, no emulador e ouvindo as musiquinhas que eu tinha gravado, cara. Que época boa.
Que eu falo agora, que época boa, né, cara? Porra, era... Rafael, those were simpler times.
Porra! The dollar was strong. Ah.
Caralho. Charlie Harper feelings aí, né, cara? Porra.
Pega a referência aí.
Pega a referência. Capitão América fica louco. Capitão América fica louco. É, então, cara, eu fazia a mesma coisa, cara. Assim, e nessa época, também quando eu descobri a Rádio Cidade, né, e começava a fazer essa... Eu de fato fiz algumas mixtapes, né, cara? Que assim, eu acho que eu nunca vou encontrá-las hoje em dia. Eu não sei nem se elas existem mais. Ah, mas assim, eu lembro... Ah, deve... Não, foi nessa casa. Foi nessa casa, mas assim, já deve ter se perdido aí pelo tempo, deve ter definhado, enfim, vai saber, né? Já sou tão velho, né?
Definhado.
Ah, é provável, fizeram de alimento. Então, eu lembro até que nessa época, foi na época que eu conheci o Audioslave. E
Audioslave também é muito bom.
Muito foda. Eu posso citar aqui Like a Stone, por exemplo, que foi a primeira música que eu ouvi.
Tá pensando nela agora.
É, Like a Stone, é clássica, cara, clássica. E tocava também, né, era tipo um top 10, né? Que esse top 10, assim, de... É tipo um TVZ da vida, né? Passa durante um tempaço as mesmas músicas, o tempo todo. Aí vai top mudando, MTV, né? Vai se metamorfoseando. É, isso aí, é durante muito tempo. Inclusive, uma boa época também, Andrei, pra se lembrar da MTV de 2005, 2006. É, inclusive na época que eu ouvi Question pela primeira vez. Olha aí as lembranças vindo, que coisa.
É verdade.
Mas enfim, aí o Audioslave, né, o Like a Stone, né, que era clássica pra caramba. E tinha mais uma, cara, que também é da época, vocês não me lembram, não?
Vou só abrir um parênteses aqui, Slave? Ru. Audioslave, Like a Stone, foi lançado em 2002.
Olha aí, tá vendo? 2002. Foi justamente nessa época aí, era o lançamento. Foda, né?
Caraca.
Audios, nossa, cara, e tem 2002, mais uma. Cara. Tem mais uma do Audioslave também. É, cara, a gente tá velho, Rafael. Não. A outra era Be Yourself.
Be Yourself is all that... Puta que pariu.
É, exato. Aí, eu lembro, nessa época ainda, eu lembrei de mais uma parada, lembrando aí dessas músicas. É, eu jogava GTA 3, o primeiro GTA 3D. E tinha um macetinho que você conseguia botar as músicas dentro do videogame, dentro do rádio do carro. Aí eu pegava todas essas músicas que eu conseguia baixar às vezes e botava dentro do rádio. Ou seja, também é um momento que eu me lembro aí do GTA nessa época dessas músicas fodas. Como é que eu ia? Que coisa legal.
Assim, a gente tá falando aí das nossas influências, de tudo que a gente gosta, né? Mas claro que a gente tem vergonha de falar algumas coisas e agora é a hora, agora é o momento de abrir esses coraçõezinhos.
Olha aí.
Rasga peito.
Olha aí.
Aqui no Dudecast. Eu vou começar,
lá vem
vou puxar.
O CD da Ruge aí.
É, lá vem Ruge. Mas eu vou começar, Matheus.
Ninguém pode negar essa daí, antes, não, hein?
Nenhum de nós quatro pode negar a Ruge, né, gente? Por favor.
E que dançamos ainda.
É, eu
ainda. Inclusive, ainda fazemos.
Fazemos. E eu e o Rafael temos uma que nós não podemos negar, Rafael. Eu e você?
Não, não mesmo.
Daqui a pouco você sabe, falam. Não sabe?
Você já, tô fazendo a coreografia.
Também tô.
Então, eu vou começar esse assunto de vergonhas aí, né, de coisas que a gente ouve, mas a gente não admite, só ouve em casa, né, Baladão do Dedê é raro ter, mas de vez em quando tem. É, eu vou falar pra vocês que tem um DVD aqui em casa, eu não sei nem se ele existe ainda, porque na mudança a gente perde muita coisa, mas eu sou um ouvinte antigo da antiga formação do Jeito Moleque.
Jesus é um amado. Jeito Moleque.
Não sei o que dizer.
O que é o Jeito Moleque? Não sei o que dizer, só sentir. Caralho, cara,
primeiro, Jeito Moleque. O primeiro DVD do Jeito Moleque é sensacional. Me lembro de que eu tinha o DVD e o CD. Porque eu queria ouvir, né? Além de estar em casa, tinha um primo meu, o primo que eu gostava, além do primo que eu brigava. A gente ouvia Jeito Moleque junto. E o outro, aí agora vocês vão entrar em colapso total. Porque eu e tia Sônia. Gostamos, às vezes, de assistir também o primeiro DVD do Sambô, aquele DVD que eles estão suando, não, igual tampa
não,
de marmita.
Cara, tampa de
Por favor, Sambô.
Não dá, não. Caraca,
this love não, has taken the floor. Chiquidindin.
Não, cara. Andrei, você she podia falar que eu ouvia Chiquititas. Eu não ligava. Sambô não dá.
Ah, cara, puta, é muito Sambô, bom. O primeiro DVD é muito bom. Que tem aquele branquinho do cabelo de miojo, Open English, Luan. E tem os outros carinha que fica, porra, tá todo mundo junto ali. É uma pangeia. Tá todo mundo conectado pelo suor.
Nossa, que nojo, cara.
É bom o DVD. Tem Smells Like a Teen Spirit, cara.
Nossa, cara, isso é nojento.
O editor se recusa a colocar Sambô.
Você é nojento, cara, Oi.
Você vai fazer a cuíca agora, hein? Vai fazendo a cuíca.
vamos lá. Eu começo, então.
Amular, alguém faz o chiquidinho aí.
Não.
Eu não paro.
Isso aqui é amostra grátis. Amostra grátis pro DVD dos dudes. Sambô dos dudes. A baladinha dos dudes.
Olha aí, Brasil!
Maria monstra dos dudes.
Praça da Sé, dia 18 de fevereiro, estaremos lá na balada dos dudes. Prepare-se, São Paulo!
Porra! Maria monstra dos dudes.
Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai!
E você, Matheus Dude, que fica aí resmungando, mas tem também coisa que você não gosta de admitir que ouve. Fala pra gente.
Porra, em primeiro lugar, Simple Plan.
Ah!
Em segundo... Simple Plan é ok, Duzi.
É ok, mas é meio gay, né?
Ah, tá. É meio... Eu corto os meus pulsos quando ninguém tá vendo.
Sim, sim. Não significa que eu não faça.
Pois é, eu também faço sempre.
Não é ruim, mas é um pouco envergonhoso, né, cara? Eu ouço um pouquinho da banda do Marcos Mela,
LS Jack. Ah, LS Jack?
Olha aí!
E?
Não tô vendo nada vergonhoso ainda não.
Também não. Tá ok até então.
Agora tu vai ver.
Eita porra.
Agora ele tá se revelando. Tá tirando. Rasga o peito, Matheus. Abre o peito pra gente.
Então, cara. Desde que me apresentaram, assim, acho que eu peguei umas duas ou três músicas que de vez em quando eu ainda ouço. Do Scratcho.
Olha aí, cara. Eu também gosto do Scratcho. Puta que
eu
pariu,
não,
cara.
Não sei como reagir a
isso. Só sentir.
Nenhuma não, configuração pré-determinada veio na minha cabeça. Pra
foi eu, Matheus. Foi eu que te passei. Eu te falei da...
Duzi, você escuta quase de manhã?
Puta, eu já escutei.
Eu já também.
Morena.
Olha aí, Morena.
Essa daí eu escuto direto.
Morena. Olha aí, cara. Beijo pros Scratcho.
Puta que pariu. Rafael, ouça os Scratcho, Rafael.
Cara, sério, eu nem conheço, eu não sei do que vocês estão falando.
Bota no Google. É uma bandinha de pop brasileira. É. Pop rock brasileiro.
É tipo uma que eu gosto, que não vai, Rafael, rasga o peito.
Ah, não, é uma lista, é tipo cara. Strike, você tem certeza? Cara.
Tipo Strike.
É a mesma coisa, com outro nome.
Eu gosto de Strike, peraí.
Strike é legal, Strike
então,
é legal.
Então, Duzi, nada vergonhoso até então.
Cara, assim, convenhamos que esse é o momento que a gente exerce nosso preconceito, que tudo que a gente não gosta vai ser um bagulho ruim de falar, né?
É isso, exatamente.
Eu quero. Algumas pessoas, alguns ouvintes devem estar ouvindo aí, né? Porra, Strike, nossa, que merda, né?
Tipo, pra gente tá ok, né? Mas os ouvintes estão falando, que viado. Olha,
eu quero só ouvir quem vai admitir que houve Nego do Borel. Vai,
claramente gente. Eu!
Olha só. Antes de eu ir pra minha lista grande, eu gostaria de dizer que tem uma história com um ouvinte deste podcast.
Olha!
Eu não sei se essa pessoa vai se acusar nos e-mails, mas eu sei que uma vez eu estava na casa dessa pessoa, aí eu vi lá uma música do Simple Plan que chama-se Untitled. É uma das mais corta-pulso dele.
Sim, sim, eu vi essa música na aula de direção, tá?
Nossa senhora!
Tu queria bater com o carro, Andrei?
Só pode,
na realidade, o professor disse que a mídia também está aí conectada com tudo que está acontecendo no trânsito, a música e tal. Tem um clipe pra passar pra vocês. Aí passou o Antares.
Professor chato. E uma vez eu tava lá no mexendo no computador dessa pessoa. A pessoa não está na chamada antes.
Eu já ia ver minhas músicas aqui, porque não é as
não. Eu também. E eu tava na casa... Não, tem muitos anos. E aí eu tava na casa dessa pessoa, e essa pessoa sempre foi do heavy metal, né? Aí eu falei, pô, mas que música é essa daqui, cara? Aí a pessoa falou assim, olha, pô,
pô, isso daí, pô, não, que, pô, baixei aí pra um amigo, não, não, pô, tem isso, não, pô.
Tá bom.
Aí depois, conversa vai, conversa vem, a pessoa vira pra mim e fala, então, Rafa, pô, eu curti essa música aí, cara.
Cara, Rafael.
Quero ver se essa pessoa vai se acusar nos e-mails.
Rafael, é o Tom 10?
Não, 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 não.
Eu conheço?
Conhece, conhece, conhece.
É um homem?
Enfim. Já, fica no ar.
Fica no ar aí, vai ficar no ar.
É a Marcela.
Não, é uma porra.
Olha aí,
Mas vai ficar o pi aí pra ver se a pessoa se acusa nos e-mails.
Vai ficar o pi. Ele escuta sempre?
Hoje em dia eu não sei mais. Hoje em dia eu não sei mais. Hoje em dia eu acho que ele tá no. Ele ouve Matanza.
Ai,
caralho.
Tô chato esse tal de Matanza.
Puta, o Rodrigo se amarra.
Tô chato essa porra.
Continua, Rafa, então, continua.
Vou pra minha lista aqui. Primeiro, todo mundo que me conhece verdadeiramente sabe que é uma coisa que eu gosto, que as pessoas me zoam até hoje, mas
você
não tem
que
negar.
Tá em espanhol.
Não, não é.
É claro que vai. Tem que dar uma palhinha do que você conhece. Tem que cantar.
Eu conheço todas. Aí que tá, eu conheço todas.
Canta lá que você prefere.
É, vai.
Sei lá, Soy Rebelde.
Isso, isso, isso. Isso.
Gosto.
E eu sou rebelde, é uma cabra.
Eu acho que é o top, assim, do que eu curto, mas não fico espalhando pras pessoas, que é RBD. Isso, porra, sem dúvida. E, cara... Porra, tô pra te dizer que eu acho que é só isso, cara.
Não é,
não. Não é não ou não? Então fala, porque agora de verdade eu não lembro.
Ah, Rafael, porra, como assim? Last Ketchup?
Não. Esse daí é geral. Ragatanga, esse daí, gente. Não, eu tô falando sério aqui. Eu estou preparado para as pedras nos e-mails, mas eu gosto de Ragatanga, cara.
Ragatanga, mas em Ragatanga... Tem toda uma teoria de conspiração que nós acreditávamos. Então isso tornou a música interessante de início. Porque assim, sempre que tinha, ou melhor, sempre que tem Dude Weekend, a gente tem que ver uma coisa zoada. Além de nós isso. mesmos, é claro. Então a Maria, assim, hoje em dia são os vídeos de funk ostentação e tal. Mas até poucos meses atrás, era a conspiração do padre, como é que é o nome do padre?
Padre de seu Neto.
Do padre de seu neto, que dizia que a música Ragatanga era do capeta, era de Lúcifer.
É verdade.
Ele fazia toda uma explicação, ele parava a música, tocava a música por trás, ele parava, explicava, e a gente lia aquilo e ria, porque eram coisas absurdas.
Patético.
Só que até então a gente meio que começou a olhar a música de outro jeito. Até que a gente finalmente descobriu que na realidade o Ragatanga... É uma imitação de uma banda, sei lá, mexicana, que se chama Las Ketchup.
Las Ketchup, com aquela criança possuída.
Com aquela criança possuída que aparece. Por favor, pesquisem Las Ketchup no YouTube. Vai aparecer de cara.
Padre de seu neto, link no post.
Assista, por favor. Por favor, deem audiência ao padre de seu neto, porque ele merece pela palhaçada. Ou seja, quando nós descobrimos que era tudo uma farsa, nós ficamos tipo, porra! Eu não acredito, porque era muito interessante ler aquela palhaçada toda e acreditar que ela é verdade. Entendeu? Então, assim, Ragatanga fez parte de todas as nossas vidas, nós quatro.
É verdade.
Juan, e aproveita que você já está com a palavra, fala as suas.
Então, aproveitando aí essa questão aí da vergonha alheia de nós quatro, eu vou falar de mim e do Rafael.
Ah, é boa, que delícia. Boa.
Sabe por quê? Nós temos feito Dude Weekends com nós quatro. Foi assim, direto, foi no ano passado mesmo, 2015. Porque antes, por mais que nós fizéssemos algumas Dude Weekends, o Rafael vinha aqui pra minha casa todo final de semana praticamente.
É verdade.
Então assim, por mais que vocês não viessem, o Rafael já vinha meio que automático. Então assim, eu e o Rafael pegamos o hábito de assistir uma musiquinha muito peculiar no YouTube. Mas era pela dancinha que era escrota e pra rir. Da mesma forma que a gente faz hoje em dia. Que era uma música da ilustríssima Valesca Popozuda.
Ai, caralho.
Sim.
Cara, porra, eu achei que você ia falar de Backstreet Boys, cara.
Daqui a pouco isso vai acontecer, fica calmo aí. Fica calma aí, vergonha alheia, vem junto.
Foi que foi gravado aqui em Petrópolis?
Então, Rafael, a gente ouvia Beijinho no Ombro.
Ah,
Naturalmente.
Naturalmente. E teve uma outra agora que é o... Aquela... O meu brilho você quer, meu perfume você quer, não sei.
Puta que pariu.
Eu ainda tenho um vídeo de vocês fazendo dub smash disso. Você e
o André. Ah, então. Na página do
Ah, é verdade. Eu e o André fizemos um dub smash disso.
Verdade,
tá na
verdade.
Página. Tá na página. Enfim. Só que eu e o Rafael pegamos esse... essa rotina. De toda vez que ele vinha pra cá, a gente acabava assistindo. Então, tá aí. Né, vergonha alheia. E, na época da escola... Eu e o Rafael escutávamos uma música do Backstreet Boys, que se chamava Helpless When She Smiles. Só que nós não nos contentávamos em apenas ouvir a música, nós criamos uma coreografia para a mesma.
Cara... Completa, by the way.
Completa, completa.
Eu já vi
isso. E nós sabemos até hoje.
Você lembra do folclore, por que nasceu essa dancinha?
Ah, você pode me lembrar.
A gente foi no show do Fábio Júnior.
Ah, é verdade! É verdade! É.
Vocês foram no show do Fábio Júnior!
Aniversário da cidade, lá no centro.
Aniversário da cidade, meia-noite, uma chuva. Eu achei que Noé fosse voltar naquele dia.
É, ele voltou, inclusive, ele apareceu no cantinho lá.
Deve ter voltado. Aí tava tocando uma música, aquela carne e unha, alma gêmea. Isso. Aí a gente... Cara, sem nenhum pingo de... Eu pelo menos falo por mim. Mas naquele dia, sem nenhum pingo de álcool no cérebro. E a gente tá dançando, cara, loucamente na chuva. A gente fez coro de Cléo Pires, sabe? Pro Fábio Júnior.
Foi a única coisa que ele fez de bom no mundo, né?
É,
pois é. Olha aí, eu até guardo as musiquinhas dele. Mas o... Das antigas, claro. É. Mas foi assim que nasceu. A gente fez essa coreografia... A coreografia pra essa música... A coreografia fria, né? A gente fez a coreografia pra essa música e daí pra frente não parou mais.
Não parou mais. Só que essa ficou mais registrada, né? Ficou mais em nossas mentes, né? E até hoje a gente lembra da coreografia. Até hoje.
Parabéns, senhores. Parabéns.
Eu amo o Fiuk! Mentira.
Nossa...
Até pouco tempo atrás, o próprio Rafael falou aí na última do The Weeknd, tinha uma música aqui na minha playlist que era um pouco suspeita, né? Mas desculpa, gente, eu gosto, que era uma música da Selena Gomez.
Caralho!
Tava aqui, eu gosto, eu acho ela legal, tava ouvindo. Mas enfim, não tá mais.
A Selena Gomez é gostosa, ok, mas ouviu.
Então, tem isso, ela é gostosa. E até pouco tempo atrás também, meus amigos, tinha uma musiquinha chamada assim, Wrecking Ball, na minha playlist.
Oh. Nunca gostei dessa música, cara.
É, nossa. Ela tava aqui. E agora, só pra completar a vergonha, quando eu era mais novo...
Ah, vai.
Bem mais novo, uma criança. Eu não sei o que passava na minha cabeça. Eu, sinceramente, não sei como eu sobrevivi até hoje tão bem como eu estou.
Falta pouco pra
bem,
morrer, né?
Todo mundo sabe.
Pois todo
mundo sabe que eu não tô tão bem assim, mas eu poderia estar muito pior. Eu pedi pra minha mãe, de presente de aniversário...
Puta que pariu.
Um CD da Kelly Key. O silêncio de vocês diz tudo.
Apenas
isso no mural da vergonha da Carolina.
Eu buguei.
Apenas sentir. Apenas
não
sentir.
Sei o que dizer, só sentir. Só que aí eu que buguei. Tá, gente. Aí que tá. O que acontece? Hoje em dia, eu olho pra Kelly Key e eu acho ela simplesmente a mulher mais gostosa que eu já vi na minha vida. Mesmo. Mesmo. Então, eu não sei se quando eu tinha 10 anos, isso era algo inconsciente que eu poderia vir a sentir por ela, ou se eu realmente gostava das músicas dela. Tá, fica aí a dúvida, porque eu também não sei.
Fica a questão, né?
Porque na época eu não tinha, né, pô, gente, devia ter 9 anos. Não, porra, né, não é bem assim que funciona, né? A gente, né, a pessoa sabe do que gosta ali, mas, né, não sabe bem o que é aquilo. Então, hoje eu sei. Hoje é muito bem definido, agora, naquele tempo, eu não sei, eu sei que eu ganhei um CD dela.
Olha aí, cara, que maravilha.
Pirata.
Sim. Que fique registrado que não adianta mais só ter você 10 anos de amizade com a pessoa.
É,
não.
Verdade.
É, realmente, você tem que criar um podcast pra conhecer seus amigos a fundo.
Só pra terminar, eu lembrei de outro meu aqui. Agora, só pra gente encerrar
caraca.
Esse papo. Katy Perry, Me Engravida.
Ai, caraca, é verdade.
Ah, é verdade.
Amo, /sou Katy Perry.
Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai!
É assim, quando a gente tá, às vezes a gente tá do lado de cá do fone, né? que a gente ouve as músicas e ouve lá os cantores e tal, a gente escolhe nossos preferidos. Mas vocês já quiseram alguma vez estar do lado de lá, fazendo música ou tocando algum instrumento?
Eu já pensei nisso, mas eu nunca tive talento.
Dois, também nunca tive talento pra nada.
Porra, já pensei várias vezes em ser famoso, deve ser muito foda. Né, ver todo mundo gritando teu nome lá, você fazendo show. Só que é claro que hoje em dia, assim, se você parar pra pensar há anos atrás, isso realmente era impossível. Agora, hoje em dia, você vendo coisas como você vê, tipo, o próprio R. Safadão, né? Você vê que é bem possível.
MC Bin Laden.
Caralho, MC Bin Laden. MC Bin Laden, MC TH, umas porra dessa assim.
Pikachu, né, esses caras
não cantam Melody. Mais, esses caras falam, é Melody, esses caras, o Rafael mesmo falou isso, os caras, eles têm um ritmo atrás e eles falam uma letra. Então, cara, eu acho muito que nós poderíamos criar uma boy band chamada The Fat Guys.
Eu posso entrar pra essa daí ou vocês vão me xingar agora?
Não, seu, eu acho que você deveria tomar no fundo desse seu cu.
Uma curiosidade, meus amigos dudes, uma curiosidade, que existe já uma banda chamada The Dudes.
É verdade!
Inclusive, nós encontramos alguns problemas no Google pra sermos achados como The Dudes por causa da banda.
Bora. É verdade.
O nome é nosso primeiro.
Pois é, então, cara, eu acho que, né, do jeito que, pelo andar da carruagem, a gente pode criar uma banda, cara.
Assim, eu sempre quis tocar violão, cara, porque eu sempre achei que chamava, né, as garotinhas e tal, sempre achei que dava uma moral pra quando você tava ali no colégio, então alguma festinha, você fazendo uma capela ali, você ia conquistar as garotas. Mas o nosso violeiro do grupo é o senhor Rafael Marques, né?
É o único
que tem dotes.
Não, cara, é engraçado que quando eu era mais novo, eu tocava trompete na banda do colégio.
Oi? Olha aí.
Oi? Tocava trompete. Já fiz algumas apresentações em desfiles tocando trompete.
Trompete.
E eu sempre achei muito bacana. Depois do trompete, eu queria muito aprender, muito aprender a tocar gaita.
Porra! Gaita, Karina. Verdade. Gaita é muito foda.
Pois é. Aí, há uns 3 ou 4 anos, eu falei, porra, vou aprender a tocar violão. E aí eu tô esse tempo aí tocando. Não, vou te falar que assim, não sei fazer um show solo e tal, mas pegar uma música dá pra aprender tranquilamente, tocar e fazer um som. Fazer um som com os amigos.
Olha aí, Brasil!
Olha esse vocabulário! Olha esse
fazer um som, cara. Fazer puta um som que com pariu. Amigos, o Rafael, daqui a pouco o Rafael vai estar na praia cantando aquelas musiquinhas, tipo, na beira do mar.
Na beira do mar.
Nossa, Felipe Dilon.
Estilo Felipe Dilon. O Rafael vai fazer Rastafari.
Não, pera aí, aonde que eu vou fazer? Na barra.
no kit resta. Sei lá, no
cu. Ladinho. A musa do verão, Rafael, só no violão. No violãozinho. É. A musa do verão.
Nossa, você falou agora, cara. Existem 3 instrumentos que eu quero muito aprender a tocar, de verdade mesmo, tocar bem, que são o piano, o violino e a ocarina.
O que é ocarina? Claro. Eu não sei.
Ocarina? Eu vou te mandar uma foto.
A gente conhece o cara que nunca jogou Legend of Zelda.
Link no post aí pra você que não sabe também o que é ocarina.
Ah, eu não aceito uma pessoa que nunca jogou Zelda.
E aqui, só pra passar o meu Rastafari pro lado, o Ru, há um tempo ele vem falando, pô, vamos tocar um violão junto aí, né, Ru?
Olha aí!
Pois é, mas do sol. Eu tenho que aprender, né, Rafa?
O Ru é pra pegar mulher que a gente sabe.
Claro!
Conforme a gente vai passando a idade, a gente vai perdendo algumas coisas, né? Então, assim, no que a gente perde de um lado, a gente tem que ganhar do outro. Né? Então, porra, quando tudo mais falhar, tem lá o violãozinho pra tocar, mano.
Ô, Rua.
Quando tudo mais falhar, é perigoso.
Caralho. Antes de qualquer coisa. Oi.
Então, vou te dar uma dica, hein? Dica preciosa. Dica do Dedê. Momento dica do Dedê.
Olha
se
aí.
Você... Especial, se você acha... É, se você achar que tudo já falhou, Juan, se você achar que tudo não dá mais certo, você pode começar a aprender a tocar o atabaque de pepeca.
Ai, meu Deus, cara!
Link no post!
Puta que pariu! É verdade! Caraca, puta que pariu, velho! Esse caraca. É foda! Não, esse não, não, é não, foda!
Não. Gente, a conversa tava num nível familiar perplexo. Até agora, né, cara?
Porra, velho. Não. Tá no link no post.
Depois dessa eu vou embora, velho.
É pra gente não perder o clima família, a gente bota um pi na pepeca.
Ah, velho. Bota um pi na pepeca.
Não, um pi e não um pipi, que fica bem claro.
Vamos usar isso
Não, fica aqui o último registro que eu prometi e vou dar para o Juan o ukulele.
O ukulele, ô Israel! Toca o ukulele!
Vai ser Israel! Vou me dar o ukulele! Não, mas eu sempre digo, cara, que eu tenho vontade de ter um ukulele, cara. É, eu acho muito legal, muito daorinha.
Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai!
Ó, uma olhada rápida aí agora, só pra gente encerrar. Claro que é fazendo aquela listinha básica. Rafael, o Dude não tem, só vai ficar então nós três. Rafael, qual é a primeira música salva aí no seu Spotify? Na lista de músicas que você salva?
A que tá tocando nesse momento?
Não, a primeira, a primeira.
Peraí, que meu celular tem estado um pouco lerdo. A primeira de todas é o que eu salvei por último, que foi Hey There, Delilah.
Olha aí! Muito bom!
Do Plain White East, que é um baita musicão.
Ah, muito bom, muito bom. E o seu, Juan?
A minha é Cigarette Daydreams, do Cage the Elephant.
Olha só!
Puta que
diferente, lindo, diferente.
Hipster até o último filme.
Ah, gente, nós já falamos sobre isso, né? Eu sou um pouco hipster.
É verdade.
Pra música sim. Sem saber, eu sou.
Olha só. O meu aqui é um pouco mais clássico, é da minha trindade, é Decode Acoustic, do Paramore.
Olha aí!
Verdade, tinha esquecido de falar do Paramore, né, André? Você falou?
É, eu falei, é uma das minhas bandas preferidas. Vamos lá. Uma indicação de uma banda, Juan, mas de uma banda diferente, sem ser aquelas que todo mundo já conhece, sem ser a sua preferida, uma que você conheceu recentemente. Qual é que você indica pros nossos amigos Goodies?
Uma banda diferente que eu conheci, cara, eu não vou dizer nem que foi há pouco tempo. Eu posso dizer, sei lá, uns 3 anos atrás, mais ou menos?
Não, pode,
pouco tempo, né? Theory of a Dead Man.
Ah, Tom 10.
Tom 10.
O 10. Homem, o mito.
É, Theory of a Dead Man, cara, nós conhecemos pelo Tom 10, né, o nosso amigo Tom 10, uma música que é Not Meant to Be. É muito foda mesmo.
É verdade.
E nós escutamos justamente em uma das primeiras Dude Weekends, que na época eram Geek Weekends. Não existia o The Dudes ainda. Então nós escutamos numa. Ah, tu devia estar, Dude. É bem provável que você tava.
Aonde? Na Geek Weekend?
Sim.
É. De Theory of a Dead Man?
Dude não tava?
Não. Aquela época era eu, você e Conrado.
Rafa, mas nessa aí foi diferente.
Grupo heterogêneo, né?
Nessa aí já estavam nós quatro, foi num final de ano, no aniversário meu, 2013 pra 2014, se eu não me engano. Ou 2012 pra 2013, não sei. A gente começou a ouvir música, aí você falou, porra, bota uma que o Tom 10 recomendou pra gente. Aí a gente colocou. Mas nessa época já éramos nós, entendeu?
Entendi.
Então assim, eu comecei a ouvir por essa música, novamente falando pra quem quiser ouvir, Not Meant to Be. E depois de algum tempo, eu comecei a ouvir outras músicas deles. E eles são sensacionais, mesmo. Eles têm, cara, assim, pelo menos na minha playlist tinha umas 5 músicas deles. Sendo que a gente, sei lá, costuma colocar uma ou duas, no máximo, de alguma banda diferente. Né? Então, eles são realmente muito bons, cara. Eu recomendo altamente.
Oh, muito bom. Vou botar aqui que eu não conheço, Ru.
É legal mesmo.
Theory of a Dead Man, deixa.
Rafa, e você? Indica uma pra gente, além de Michael Bublé, porque olha só, eu fico tomando conta do Rafael no Spotify. há um dia atrás, deixa a data que estamos gravando, o Rafael ouviu How Can I Mend a Broken
Heart.
A Broken Heart, do Michael Bublé. Uh-huh.
Do Michael Bublé, ele canta até essa.
Canta, caralho!
Ele canta tanta coisa.
Que isso? Cara, assim, como eu falei, eu sou muito fechado a músicas novas. Então não tem, com exceção das músicas que a gente ouve na casa do rock, eu não trago pra mim, porque foi o que eu disse. Eu gosto de ouvir lá. Não tem nada novo no meu Spotify, cara. Nada que seja novo. Mas eu gostaria muito de recomendar o Pearl Jam, cara.
Pearl Jam. Boa!
Pearl Jam. É uma das minhas bandas preferidas. E tá aí. É porque não tem mais nada. Eu não ouço nada novo mesmo. Isso que é foda.
Então indica, tá tranquilo, tá favorável, que eu sei que é o seu novo artista
favorito. Mas esse eu já tô dançando, inclusive.
Né? MC Vilagem e Lucas Luco, fica a dica.
Caraca, Lucas Luco, isso existe?
Duz, indica. Diga. Uma banda boa pros dudes e pra mim também, que eu gosto das suas bandas.
Eu indico a banda Three Days Grace.
Ah, boa. Cara, boa. Eu tava ouvindo esses dias uma música de 2009, cara, deles, que agora eu não me lembro qual é, eu vou ver no meu Twitter. Porra, muito bom.
Eu ia perguntar muito qual bom. Era.
Muito bom, Grace, I hate everything about you.
Isso! Caralho, é de 2009.
Essa é 2009?
Cara.
Ah, 2009? É mais antigo.
Que isso? Não, é não, bem é mais, gente. É mais,
tipo... Não é não, gente. Não é não.
Deixa eu ver. Mas aqui, ó. I hate everything about you.
Eu tô vendo
you.
Aqui, Ru.
Tá vendo aí? 2003,
pô. Caraca.
É isso. É que o ano de postagem do vídeo no YouTube foi 2009, então.
Ah, então é isso. Mas essa é antiga, né, Dedei? É muito boa essa música.
Muito boa, muito boa. Dude, muito bom. Tem o, aquele Sun 41 também, foi você que me indicou, não foi?
Sun 41 é uma boa banda.
Alguém indica Google Dolls aí, por favor, que eu esqueci.
Ah, cara, Google Iris, Iris.
Muito bom, Zé.
Puta, essa música é muito foda, muito foda.
Inclusive, antes de eu indicar a minha, eu gostaria de dizer que eu achei Google Dolls, se surpreendam do... no CDzinho da Coca-Cola. Lembra
a
Coca-Cola
que fez aquela
promoção? Eu também.
Eu achei...
Google Dolls e The Calling.
Isso aí, ali, naquele The CDzinho The de 5 músicas da Coca-Cola.
Puta que pariu, que época boa.
Ai, ai, então, ó, a minha indicação aqui vai ser uma banda que eu conheci no final do ano passado, inclusive lançou o CD no final do ano passado, que é Our Last Night, lançou o Younger Dreams. Tem músicas ali muito boas, cara, assim, pra se ouvir. Uma que o meu Spotify, no final do ano passado também, o Spotify fez aquele Ear Spotify, né, que eu indiquei pros meus amigos e tal, pra fazer no final de 2016. Que ele te dá todos os números ali, de tudo que você ouviu, de música nova que você ouviu. Uma das músicas, né, desse álbum do Younger Dreams, do Our Last Night, cara, eu ouvi 8 vezes no mesmo dia. Sério, a música é muito boa. Prisoners. Fica aí a dica pra você ouvir. E assim, pra encerrar o cast, eu gostaria de fazer um adendo, Juan. Gostaria de fazer um adendo.
Ah, faça um adendo, Dede. Porque eu tenho mais uma recomendação pra fazer.
Olha só, mas eu acho que você gosta. Então recomende.
Posso fazer?
Pode.
Eu recomendo pra todos vocês, meus amigos dudes, a Marli.
Eu sabia que ia
vir. Ah, não.
Essa eu vi lá do fundo. Sara
Sonaia também. Sara Sonaia. Por favor, link no post, cara. Marli é a única mulher que consegue tomar uma cachaça pra ficar sóbria. Sensacional.
Wally, muito bom, cachaça. Mas o meu adendo, Wally. Mano. Meu
faça
adendo.
Faça seu adendo, Dede, isso.
É um catuco, inclusive. É um catuque em você.
Eita!
Porque nós passamos esse cast aqui quase uma hora conversando aqui sobre música. E você, Juan, não citou uma das suas músicas preferidas. E eu sei por que você não citou. The Reason! The Reason! E é por causa daquela nossa amiga que destruiu seu coração!
Olha aí, Brasil! Muito bom, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Mas não, eu realmente não me lembrei, cara. Mas olha, eu vou te falar que The Reason, cara,
faz
sério,
chorar.
The Reason foi uma das minhas músicas favoritas durante anos, mesmo, anos e anos. Eu acho que foi a música que ficou que foi a minha favorita durante mais tempo na minha vida, mesmo, foi muito tempo. E, infelizmente, foi justamente numa época em que sim, Ruhu, apaixonado. Só que não foi por causa disso. Não foi só por causa disso.
Não.
É porque, por incrença que parível, era a música favorita dela também.
Olha aí, Brasil!
Era muito
casal. Então, assim, é bem bizarro. Tem todo um misticismo por trás dessa música. Isso, inclusive, sem contar que não foi apenas uma vez, lembrem bem. Teve, ó, eu vou lembrar de 3 vezes que isso aconteceu, que foi bem bizarro. Uma comigo, eu tava dentro do ônibus, pra quem conhece Petrópolis, eu tava passando ali pelo São José, como eu sempre falo pro Rafael, mas eu de fato estava lá mesmo, passando pelo São José, e extremamente, na hora que trocou de faixa, mudou pra The Reason, ela passou na rua, tipo, no mesmo momento, foi
completamente bizarro.
E outras 2 vezes, isso aconteceu no falecido MSN. Lembra que tinha no Windows Media Player aquela opção de você colocar a faixa que tava tocando?
Aí às vezes você ficava vendo vídeo pornô e aparecia lá.
Né?